Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
We are studying this portion of scripture where our Lord gives for us a description of the Christian character.
Estamos estudando essa porção das escrituras onde o nosso Senhor Jesus Cristo nos descreve o caráter cristão.
Already we have seen that in order to be in the kingdom of God at all, we must be poor in spirit.
Já vimos, para começo de conversa, que para podermos estar no reino dos céus, precisamos ser pobres em espírito.
We must recognize that we are only beggars before God.
Precisamos reconhecer que nós, diante de Deus, não passamos de pedintes.
But Jesus says you are blessed when you are poor in spirit.
Mas Jesus diz, quando você é pobre em espírito, você é bem-aventurado.
The fact that we are poor in spirit, the fact that we have nothing to offer God, makes us sad.
O fato de não termos nada que possamos dar a Deus nos torna tristes.
We are sad when we see our own sin and we are sad when we see the sin of others around us.
Ficamos tristes ao contemplar nosso próprio pecado e o pecado daqueles que estão ao nosso redor.
But Jesus says you are happy if you are sad like this, for you will be comforted.
Mas Jesus diz que nós somos felizes quando nós estamos tristes por essa causa, porque seremos consolados.
And then last night we saw that because we recognize that we are beggars and it has made us sad, it also affects the way that we behave before God and before men.
Mas nós vimos ontem à noite que o fato de nós reconhecermos que nada temos para dar a Deus nos torna tristes, mas que o fato disso acontecer nos mostra que existe algo que nos aproxima de Deus.
We have stopped insisting on our rights because we recognize that really we have no rights before God.
Paramos de insistir quanto aos nossos direitos porque chegamos a crer realmente que nós não temos direitos diante de Deus.
And so the meek man is not constantly worrying about his rights and he is not constantly getting his feelings hurt.
Então, uma pessoa mansa é uma pessoa que não continua a insistir sobre seus direitos e é alguém que não permite que seus sentimentos estejam sempre sendo melindrados.
Instead of responding in anger against those who persecute him, the meek man responds in love.
Em vez de agir com ira para com aqueles que o ferem, a pessoa mansa, ela age em amor.
And instead of objecting against God's providence and fighting against him, instead the meek man humbly submits.
Então, em vez de reagir à providência de Deus de uma forma forte, a pessoa mansa, ela se submete de uma forma tranquila a Deus.
Today we come to the fourth characteristic that our Lord gives of the Christian man.
Hoje nós chegamos à quarta característica que Deus dá acerca de uma pessoa que é segundo o caráter cristão.
And it is found in verse 6.
E ela se encontra no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
Now before I get into a particular explanation of this characteristic, I want to say something again about all of the Beatitudes.
Antes de entrar em detalhes sobre esta característica, eu quero voltar a falar algo geral sobre as bem-aventuranças.
Let me remind you that every Christian is meant to evidence every one of these characteristics.
Eu quero voltar a relembrá-los de que todos os cristãos devem evidenciar todas estas características.
And again, we must remember that none of these characteristics are natural. None of us are born like this.
E novamente precisamos nos lembrar que elas não são naturais a nós. Nós não nascemos assim.
And then notice still further that the person that Jesus is describing here is someone that is the opposite of the person that the world admires.
E novamente relembrarmos que a pessoa que Cristo aqui descreve é exatamente o oposto da pessoa que o mundo admira.
I want you to notice further that the Lord says that each one of these characteristics is blessed because they are going to be rewarded.
E repare ainda que Jesus diz que cada uma dessas características é bem-aventurada porque ela receberá recompensa.
So the poor in spirit are blessed, for their reward is the kingdom of heaven.
Então os pobres em espírito são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus.
Those who mourn are blessed, for their reward is comfort.
Os que choram são bem-aventurados porque eles serão consolados.
Those who are meek are blessed, for their reward is to inherit the earth.
Os mansos são bem-aventurados, porque a herança deles é receber a terra.
And today we see that those who hunger and thirst after righteousness are blessed with the reward of being filled.
Então nós vemos hoje que os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, porque a recompensa deles é serem repletos, serem satisfeitos.
At the conclusion of each one of my sermons, I ask a question: how can we become more like this?
Na conclusão dos meus sermões, nós temos feito a pergunta: como é que eu me torno mais parecido com isto?
Don't miss this important motivation to pursue each one of these characteristics.
Jamais perca de vista essa importante motivação de você correr atrás dessas características.
Namely, the motivation of reward.
Especialmente a motivação da recompensa.
There are some people who mistakenly think that if you live a righteous life for the sake of obtaining a reward, somehow that cancels out your righteousness.
Há algumas pessoas que pensam de forma enganosa que se você vive uma vida de justiça porque você almeja uma recompensa, esse almejar da recompensa anula a sua justiça.
But do you see that our Lord in the Beatitudes and often in his teaching entices us to right behavior by promising a reward?
Mas você já reparou que o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu ensino, ele como que nos enreda para nós seguirmos o que ele diz, nos apontando uma recompensa?
And this has been a tremendous motivation for God's servants down through the ages.
E a verdade é que isso tem sido uma tremenda motivação para os servos de Deus através dos tempos.
Take for example the apostle Paul.
Pegue o apóstolo Paulo como exemplo.
He said, if there is no resurrection and no reward, then we are of all men most miserable.
Paulo diz: se não houver ressurreição, se não houver vida eterna, nós somos os mais miseráveis dos homens.
I wonder if that's the view that we have of the Christian life that we are living.
Eu fico me perguntando se essa é a visão que nós temos da vida cristã que nós vivemos.
I have to confess to you that that is not always my opinion.
Eu tenho que confessar a vocês que nem sempre essa é a opinião que eu tenho.
I think that the Christian life is a wonderful life, and I enjoy living the Christian life, I think, even if there were no heaven.
Eu creio que a vida cristã é muito gostosa, ela vale a pena ser vivida, e às vezes eu penso que valeria a pena vivê-la mesmo se não houvesse céu.
But that's probably because I'm such a poor Christian.
Mas quem sabe isso seja porque eu sou um cristão tão raro.
Because the apostle Paul said, if there is no heaven, I'm stupid.
Porque Paulo disse: se não existe céu, eu sou tolo.
Well, the difference between the apostle Paul's life and my life is that I have such an easy life compared to his.
A diferença entre o apóstolo Paulo e a minha vida é que a minha vida perto dele é uma vida tão fácil.
But the apostle Paul, he was being persecuted. He was being beaten. Sometimes they even threw rocks at him until they thought he was dead.
É que o apóstolo Paulo vivia sendo perseguido, as pessoas batiam nele, o açoitavam, chegaram a apedrejá-lo e deram-no por morto.
I think that if you and I were living the Christian life more the way the apostle Paul was living it, then we would share his view that if there is no heaven, we're wasting our time.
Eu até acredito que se nós estivéssemos vivendo a nossa vida cristã como Paulo vivia dele, nós partilharíamos da visão de que se não houvesse céu, não haveria motivação para viver a vida cristã.
And so it is an important and a legitimate motivation for us in pursuing holiness that we should consider the reward that the Lord promises us.
Então para nós é perfeitamente legítimo, ao irmos atrás de uma vida santa, nós termos em mente a recompensa que Deus coloca diante de nós.
Later in the Sermon on the Mount, Jesus says, "Be sure that you do not do your works of righteousness in order to be seen by men."
Mais tarde, no próprio Sermão do Monte, Jesus diz: "Certifiquem-se de não fazer as suas obras de justiça para serem vistos pelos homens."
Because if you do your works of righteousness only to be seen by men, then when they praise you, you have received all the reward that you will ever get.
Porque se você faz as suas obras de justiça para ser visto pelos homens, quando os homens elogiam você, você já recebeu toda a recompensa que tem direito.
But if you do your works of righteousness to be seen by the Father,
mas se você faz as suas obras de justiça para ser visto pelo Pai,
then the Father will see you and he will bless you.
Aí Deus o verá e ele o abençoará.
And so do you see that Jesus is constantly enticing us to holiness by saying, There is a reward if you live this way.
Então Jesus, e eu estou usando o termo com bastante noção, está nos enredando essa vida cristã, porque ele quer que veja que existe recompensa nela.
Now we see this principle reiterated in each one of the Beatitudes.
Nós vemos esse princípio reiterado em cada uma das bem-aventuranças.
And so it is true in the one that we are studying today. If you hunger and thirst after righteousness, you will be filled with righteousness.
E a mesma coisa acontece nessa bem-aventurança que vamos estudar agora. Se você tem fome e sede de justiça, você vai ser satisfeito com fome e sede de, com justiça.
Now there is much in this verse to convict us.
Mas há muito nesse versículo para nos trazer convicção.
If I read this right, Jesus is saying, you have as much righteousness as you have hungered and thirsted for.
Porque Jesus, ele diz aqui, você tem tanta justiça quanto você já teve fome e sede de justiça.
Or to say it another way, you have as much of God's presence as you have hungered and thirsted for.
Para colocar em outras palavras, você tem tanto da presença de Deus na sua vida quanto você já teve fome e sede dessa presença de Deus na sua vida.
I believe that Jesus is saying, you may have as much as you want.
Eu creio que Jesus está dizendo, você pode ter tanto quanto você quiser.
When I was a little boy, there was a contest in my neighborhood, and whoever won the contest would get to go to a toy store and get all the toys that he could put in his cart.
Quando eu era criança, havia um concurso na minha vizinhança que quem ganhasse esse concurso ia para uma loja que vendia brinquedos e ele podia encher o seu carrinho com todos os brinquedos que ele quisesse, aquele carretinho que ele empurrava.
Imagine if a child won that contest and he went to the toy store and he had only one small toy in his basket.
Mas imagine se uma criança ganhasse esse concurso e ele fosse lá para essa loja de brinquedos e ele só pegasse um brinquedo e colocasse no seu carrinho de puxar.
We would say to that child, you can have all you want. Why do you have only one toy?
Nós diríamos àquela criança, você pode pegar todos os brinquedos que você quiser porque só um.
Jesus Christ says to us, you have won the spiritual shopping spree.
Jesus diz para nós, você ganhou o concurso de compras espirituais.
You can have all the righteousness that you hunger and thirst for.
Você pode ter toda a justiça de que você teve fome e sede até aqui.
Why do you only have a tiny bit in your cart?
Mas por que você só tem no seu carrinho uma porção tão pequena?
And so this verse of scripture convicts me very much.
Então esse versículo da Bíblia me traz uma convicção profunda.
Now when we come to this fourth beatitude, we again see a very important development.
Quando chegamos a essa quarta bem-aventurança, nós vemos um desmembramento bastante completo.
In the first three beatitudes, the characteristics described arise primarily out of our need.
Nas primeiras três bem-aventuranças descritas, a característica ela brota primordialmente da nossa necessidade.
For example, we recognize that we are beggars before God and so we are poor in spirit.
Por exemplo, reconhecemos que somos pedintes diante de Deus, portanto somos pobres em espírito.
Our lack of righteousness makes us mourn.
A nossa falta de justiça nos faz chorar, lamentar.
Our lack of righteousness causes us to be meek before God and before men.
A nossa falta de justiça nos faz sermos mansos diante de Deus e dos homens.
In these first three beatitudes, we hear the cry, I need righteousness. I need righteousness.
Nessas primeiras três bem-aventuranças, nós ouvimos o tempo todo o clamor, eu preciso de justiça. Eu preciso de justiça.
And now in this fourth beatitude, our Lord Jesus says, if you feel that way, you are blessed.
E Jesus diz então nesta quarta bem-aventurança, se é assim que você se sente, você é bem-aventurado.
Because those who hunger and thirst after righteousness will be filled.
Porque aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos.
So, let's first of all answer the question, what does it mean to hunger and thirst after righteousness?
Então a nossa primeira pergunta, o que quer dizer ter fome e sede de justiça?
And then, why are they blessed?
E por que que uma pessoa assim é bem-aventurada?
They shall be filled.
Porque será satisfeita.
And then finally we will ask, how can we become more hungry and thirsty after righteousness?
E por fim procuraremos responder à pergunta, como é que nós podemos ter mais fome e sede de justiça?
As we begin answering the question, what does it mean to hunger and thirst after righteousness? Let me first of all talk about righteousness.
À medida que nós procuramos responder essa pergunta, como nós o que significa ter fome e sede de justiça, eu quero primeiro falar sobre o que é justiça.
When we think about righteousness, first of all, of primary importance is that we must have legal righteousness.
Ao falarmos sobre justiça, é primordial nós percebemos que a primeira justiça a se falar aqui tem que ser a justiça legal, jurídica.
Now I'm going to go on and talk about relational righteousness and personal righteousness, but of primary importance is legal righteousness.
Eu ainda vou falar sobre justiça relacional e justiça pessoal, mas é primordial primeiro nós entendermos a justiça legal, a justiça jurídica.
We cannot really have relational righteousness and we cannot have personal righteousness until first of all we have been granted legal righteousness.
Não há como termos justiça relacional ou justiça pessoal sem que antes nos tenha sido outorgada a justiça legal.
Our primary problem is that we have been separated from God because of our sin.
O nosso problema primordial é que fomos separados de Deus por causa do nosso pecado.
And because of our sin, we are God's enemies.
E por causa do nosso pecado somos inimigos de Deus.
Now the Bible says very clearly that those who are outside of Jesus Christ are God's enemies.
A Bíblia diz claramente que aqueles que não estão em Cristo são inimigos de Deus.
But the word enemies may seem a bit strong.
Mas
a bit too strong.
A verdade é que a palavra inimigos às vezes parece soar um pouco dura demais.
Because when you were outside of Christ, did you think yourself to be an enemy?
Porque ao estar longe de Cristo, fora de Cristo, você se via como inimigo dele?
Before I was a Christian, I knew that I didn't want to do God's will, but I didn't think I was God's enemy.
Porque antes de eu ser cristão, eu sabia que eu não queria fazer a vontade de Deus, mas eu não me via como inimigo de Deus.
But now that I have been born again, I look back and I agree with God. I was his enemy.
Mas agora que eu já nasci de novo, ao olhar para trás, eu concordo com Deus. Eu era inimigo dele.
For example, before I was reconciled to God, I would worry about dying and going to hell.
Antes de ser reconciliado com Deus, por exemplo, eu me preocupava com o morrer, com o ir para o inferno.
And while I was worrying, I would think, "Oh, why do I have to have an everlasting soul?"
E aí, enquanto eu me preocupava, eu ficava me perguntando, por que é que eu tenho que ter uma alma que é eterna?
Why couldn't I just die like a dog and go out of existence?
Por que é que eu não poderia morrer como um cachorro e simplesmente cessar de existir?
Why do I have to worry about heaven and hell?
Por que é que eu tenho que me preocupar com esse assunto de céu e inferno?
Why won't God leave me alone?
Por que é que Deus me deixa em paz?
I wish God never existed.
Eu gostaria que Deus nunca existisse.
And then I wouldn't have to worry about hell.
E eu não teria que me preocupar com o inferno.
Now do you see the foolishness of my thinking when I thought that I was not God's enemy?
Dá para você perceber como era tolo meu pensamento de eu achar que não era inimigo de Deus?
If I wished that you never existed, I would be your enemy.
Se eu desejasse que você não existisse, eu seria seu inimigo.
And so when I wished that God never existed, I was his enemy.
Então, ao desejar que Deus não existisse, eu me constituía inimigo dele.
Or I would tell myself I was not God's enemy because no, I haven't forgotten.
Não, não esqueci não.
I'm just trying to think of the best way to say it.
Tô só tentando colocar nas melhores palavras.
I thought that I liked God, but the God that I liked was not the God of the Bible.
Eu achava que eu gostava de Deus, mas o Deus de quem eu gostava não era o Deus da Bíblia.
I was not the enemy of the God that I had constructed.
Eu não era inimigo do Deus que eu havia concebido na minha mente.
But the God that I had constructed in my mind was not the God of the Scriptures.
Mas o Deus que eu tinha concebido na minha mente não era o Deus das Escrituras.
I did not like the God of the Scriptures.
Eu não gostava do Deus das Escrituras.
He was holy.
Ele era santo.
And I was unholy, and so I was convicted.
E eu era sujo e isso me trazia convicção de pecado.
And so I was God's enemy.
Então eu era inimigo de Deus.
And then further consider this. Even though you may not think that you are God's enemy, in the end you are not going to be judged by what you think, but by what God thinks.
E pense ainda no seguinte, mesmo que você não se julgue inimigo de Deus, no fim das contas, você não vai ser julgado por aquilo que você pensa, mas por aquilo que Deus pensa a seu respeito.
Sometimes when men are playing soccer, the referee will call a foul.
Às vezes, quando os homens estão jogando bola, o juiz apita uma falta.
And the player may say, I didn't commit a foul.
E o jogador vira assim e diz assim, eu não fiz a falta.
But it doesn't matter. What the referee says is what goes.
Mas não importa, o que o juiz apita é o que vale.
And so it is. God is the referee. And he says, you are my enemy if you do not love me.
E é Deus que é o juiz. Ele diz, você é meu inimigo, você não me ama.
And the books are being kept according to what the referee says.
E os livros estão sendo preenchidos, anotados de acordo com o que o juiz diz.
And the referee says that before we are reconciled to him, we are his enemies.
E o juiz diz que antes de sermos reconciliados com ele, nós somos seus inimigos.
And we are enemies because of our sin.
E somos inimigos por causa do nosso pecado.
And so if we are going to be reconciled to our enemy, then something must be done to take away our sin.
E se precisamos ser reconciliados com o nosso inimigo, algo tem que ser feito para remover o nosso pecado.
But that is only half of what we need.
Mas isso é apenas metade do que precisamos.
Not only do we need our sins forgiven, but we also need a perfect righteousness.
Nós não precisamos apenas do perdão dos nossos pecados, nós precisamos de uma justiça perfeita.
And we all recognize that we cannot give to God a perfect righteousness.
E todos reconhecemos que não podemos dar a Deus uma justiça perfeita.
And yet, in spite of knowing this, many of us in our pride, and many of our fellow human beings in our pride, are trying to please God by our own imperfect righteousness.
E mesmo sabendo disso, muitos de nós e muitos de nossos semelhantes estamos tentando agradar a Deus a despeito de sabermos que não temos uma justiça perfeita para oferecer.
This was the mistake that the children of Israel were making in the time of the Apostle Paul.
Foi o erro que o povo de Deus, os filhos de Israel estavam cometendo na época do apóstolo Paulo.
He describes the problem in Romans chapter 9. Please turn in your Bibles.
Ele descreve esse problema em Romanos 9. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos 9.
We will begin reading with verse 30.
Vamos começar a ler com o versículo 30.
And as we read the scriptures, notice that the Gentiles obtained a righteousness from God.
Ao lermos as Escrituras, reparem que os gentios recebem uma justiça que vem de Deus.
But the Israelites did not obtain this righteousness from God because they were trying to establish their own righteousness.
Mas os israelitas não receberam a justiça de Deus porque estavam tentando estabelecê-la por sua própria conta.
They would not submit to the righteousness that God had provided in Jesus Christ.
Eles não queriam se submeter à justiça que Deus tinha providenciado na pessoa de Cristo.
In their mind, Jesus Christ was an offense, a stumbling stone.
Na mente deles, Jesus era uma ofensa, era uma pedra de tropeço.
He was a man who had been crucified, and that was despicable.
Ele era um homem que havia sido crucificado, e isso era desprezível.
And so they were offended when the gospel was preached that it is through this crucified man that you are obtaining righteousness from God.
E eles eram ofendidos por um evangelho que pregava dizendo vocês vão obter justiça através desse homem que foi crucificado.
But the Gentiles who knew that they had no righteousness of their own submitted to God's way of righteousness.
Mas os gentios que sabiam não ter justiça própria, eles se submeteram a Deus nesse sentido.
And so they received a perfect legal righteousness from God.
Então eles receberam da parte de Deus uma justiça jurídica legal perfeita.
And so now we will read chapter 9 verse 30 and read through chapter 10 verse 4.
Nós vamos ler do versículo 30 do capítulo 9 até o versículo 4 do capítulo 10. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé. como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm o zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê.
What was the mistake that the Israelites made regarding righteousness?
Qual foi o erro que os israelitas cometeram com relação à justiça?
Notice chapter 9 verse 32.
Versículo 32 do capítulo 9.
They did not seek righteousness by faith.
Porque não buscavam a justiça pela fé.
You see, God has decided to deal with the entire human race through representative heads.
Deus procurou, tem procurado lidar com a raça humana inteira através de coisas que são representativas, mas que estão meio escondidas.
And there have been only two representative heads, the first Adam and the second Adam, who is Jesus Christ.
Desculpem, através de dois cabeças da raça humana. E tem havido apenas dois cabeças da raça humana, Adão e Cristo.
And God made an agreement with the first Adam. He said, if you are righteous, then your offspring will also be righteous. But if you fail, then your offspring will be plunged into sin.
E Deus fez um acordo com Adão. Se você for reto, for justo, a sua descendência será reta e justa. Mas se você me desobedecer, aí isso passará para toda a sua descendência.
And of course we know that Adam failed and he plunged the entire race into sin.
E nós todos sabemos que Adão falhou e ele mergulhou a raça humana no pecado.
And so the Bible says very clearly that through one man sin entered the world and death through sin.
E a Bíblia diz claramente que através de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte.
And in this way all of us are sinners.
Então nesse sentido todos nós somos pecadores.
And someone may say, but wait a minute, that's not fair.
Mas alguém pode dizer, mas peraí, isso não é muito justo, não.
It's not fair that I should be a sinner because of what my great-great-grandfather Adam did.
Não é justo eu ser considerado pecador por causa daquilo que meu tataratataravô fez lá, Adão.
But be careful.
Mas cuidado.
Because the only way that we can be delivered from our sin proceeds on the same principle.
Porque a única forma de sermos libertados do pecado se apoia no mesmo princípio.
In other words, we can be delivered from our sin because of what the second Adam has done.
Nós podemos ser libertados do nosso pecado por causa daquilo que o segundo Adão fez.
Everyone who is in the first Adam receives the consequences of his sin.
Todos que estão no primeiro Adão recebem a consequência do seu pecado.
And everyone who is in the second Adam receives the benefits of his act of righteousness.
Mas todos os que estão no segundo Adão recebem o benefício da sua justiça.
And so we are accounted righteous before God because of what our representative head did.
Então nós somos tidos como justos diante de Deus por causa do cabeça que é nosso representante fez, Jesus Cristo.
Not because of our own righteousness, but because of his righteousness.
Não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça dele.
Now how are we attached to the first Adam?
Como é que nós estamos ligados ao primeiro Adão?
We are attached to him by physical birth.
Nós estamos ligados a ele por causa do nascimento físico.
How are we attached to the second Adam?
E como é que somos ligados ao segundo Adão?
We are attached to him by the second birth.
Nós somos ligados a eles através do segundo nascimento.
And we are united to him by faith.
E nós somos unidos a ele pela fé.
And so when we believe in Jesus Christ, we are united to him.
Então quando cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos unidos com ele.
And God blesses all those he represents with the benefits of his righteousness.
E Deus abençoa todos aqueles que Jesus representa com o benefício da justiça de Deus, de Jesus.
And as I've said, this righteousness is twofold.
E essa justiça, como eu disse, tem dois lados.
It is the forgiveness of all of our sins.
É o perdão de todos os nossos pecados.
And it is the imputation of the perfect righteousness of our representative head.
E é o creditar de toda a justiça daquele que é o nosso cabeça, o representante nosso, Jesus.
The Israelites did not believe in Jesus Christ, and so they did not have God's righteousness.
Os israelitas não creram em Jesus Cristo, então eles não tiveram a justiça que provém dele.
But when we believe in Jesus Christ, then we have a righteousness that comes from God.
Então quando cremos em Cristo, nós temos a justiça que provém de Deus.
And this is what I mean by legal righteousness.
É o que eu quero dizer por justiça legal, justiça jurídica.
It is a righteousness when God pronounces us not guilty.
É uma justiça onde Deus nos declara não culpados.
Instead, he pronounces us righteous in Jesus Christ.
Em lugar disso, em Cristo, ele nos declara justos, retos.
Do you hunger and thirst for this righteousness?
Será que você anela, tem fome e sede dessa justiça?
If you do, then you will be filled.
Se você tem fome e sede dessa justiça, Deus diz que você vai ser satisfeito.
Not only is there a legal righteousness, but there is also a relational righteousness.
Mas não existe apenas uma justiça legal, jurídica, uma justiça relacional.
That is the feelings of enmity or hatred between us and God are now removed.
Isso significa que aqueles sentimentos de inimizade, de ódio que existem entre nós e Deus agora são removidos.
Turn your Bibles to Philippians chapter 3.
Abram em Filipenses capítulo 3, por favor.
And here we hear the And in this place we will hear the testimony of the apostle Paul, who has already received legal righteousness.
Aqui nós temos o testemunho do apóstolo Paulo, que já recebeu essa justiça legal jurídica.
But even though he has already received legal righteousness, we will see the apostle Paul hungering and thirsting after relational righteousness.
Mas mesmo tendo recebido essa justiça legal jurídica, aqui nós encontramos o apóstolo Paulo anelando por justiça relacional.
In fact, in the passage of scripture that we're about to read, you will see all three types of righteousness.
Aliás, nessa passagem das escrituras que vamos ler, vocês encontram todos os três tipos de justiça.
You will see legal righteousness,
a legal;
relational righteousness,
a relacional;
and personal righteousness,
e a pessoal.
We'll begin reading with verse 7.
Começando no versículo 7,
and read through verse 14.
Até o versículo 14. Filipenses 3, 7 a 14. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou que já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
You see, in verse 9, the apostle Paul says he doesn't want his own righteousness, he wants the righteousness that comes from God.
No versículo 9, o apóstolo Paulo diz que ele não quer a justiça que provém dos atos dele, ele quer a justiça que provém de Deus.
That's legal righteousness.
Justiça legal, jurídica.
But he wants more than that.
Mas ele quer mais do que isso.
He wants to know Christ Jesus.
Ele quer conhecer a Cristo Jesus.
It is as though someone has bestowed a great gift on him and he wants to know the person who gave him this gift.
É como se alguém tivesse dado um presente enorme para ele e ele quisesse conhecer essa pessoa que deu esse presente enorme para ele.
And that is relational righteousness.
Essa é a justiça relacional.
The apostle Paul says, I consider everything garbage compared to the greatness of knowing Jesus Christ.
O apóstolo Paulo diz: eu considero tudo como esterco para conhecer a Cristo e conhecer a sua justiça.
This enabled the apostle Paul to look death in the face and say, it is better for me to die than to live, because then I will be with my Savior.
E isso fez com que Paulo encarasse a morte de frente e pudesse dizer: eu prefiro morrer, porque aí eu estarei com Cristo e conhecerei o meu Salvador.
He wanted to know Jesus Christ.
Ele queria conhecer a Jesus Cristo.
He was already a saved man.
Ele já era uma pessoa salva.
He had legal righteousness.
Ele tinha justiça legal jurídica.
But he wanted that relational righteousness of a close fellowship with Jesus.
Mas ele queria uma justiça relacional, de uma comunhão íntima com o Senhor.
And so he says, I forget all those things in the past.
Ele diz: eu me esqueço de tudo que ficou para trás.
And I press on with all of my might.
E eu prossigo com todas as minhas forças.
To know Jesus Christ.
Para conhecer a Cristo.
Now there is a third type of righteousness that I want to talk about, and it also is found here in Philippians chapter 3.
Há um terceiro tipo de justiça que eu quero enfocar e também está aqui nesse texto.
And that is a personal righteousness.
É uma justiça pessoal.
We might call this personal holiness or sanctification.
Nós talvez a chamemos de santificação pessoal.
And Paul describes this in verse 10.
E Paulo descreve isso no versículo 10.
He says that he wants to know him and the power of his resurrection.
Ele diz que ele quer conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição.
Further in verse 11 he says that he does this if by any means I may attain to the resurrection from the dead.
E no versículo 11 ele diz: para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Now the apostle Paul is not saying if I only live a holy enough life, then I will get to be raised from the dead. He's not saying that.
Paulo não está dizendo aqui: se eu conseguir viver uma vida suficientemente santa, então de alguma forma eu vou obter a ressurreição.
Instead, the resurrection from the dead is a metaphor that describes holy living.
Em lugar disso, a ressurreição dos mortos é uma metáfora que descreve um viver santo.
Now let me remind you that this is a very common way that Paul talks about holy living.
Eu quero relembrá-los de que essa é uma forma muito comum para Paulo descrever uma vida santa.
When he answers the question, should we sin because we are saved by grace? He says, no, how could we? We died with Christ and we were raised with him.
Quando ele responde aquela pergunta, já que nós estamos em Cristo, vamos pecar à vontade? A resposta dele é não. Como é que poderíamos viver assim? Nós que morremos com Cristo e ressuscitamos com ele.
And so since you have been raised with Christ, live like a resurrected person.
Ou seja, já que você foi ressuscitado com Cristo, viva como uma pessoa ressuscitada.
And so that's the argument that Paul gives in Romans chapter 6.
O mesmo argumento que ele apresenta lá em Romanos 6.
But also in Colossians chapter 3, he uses the resurrection from the dead in the same way.
Mas em Colossenses 3 ele usa a ressurreição dos mortos da mesma forma.
Colossians chapter 3 verse 1,
versículo 1.
If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is.
Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
And so one of the ways that Paul talks about a holy life is a resurrected life.
Então uma forma de Paulo se referir à vida santa é chamá-la de vida ressurreta, a vida do ressuscitado.
Live like someone who has been resurrected from the dead.
Viva como alguém que foi ressuscitado dentre os mortos.
And so back in Philippians chapter 3, this is what Paul means when he says, if by any means I may attain to the resurrection from the dead.
Então, voltando lá a Filipenses 3, é exatamente isso que Paulo quer dizer quando ele usa a expressão para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
He wants to live a holy life.
Ele quer viver uma vida santa.
Let me try to illustrate these three types of righteousness from my marriage with my wife.
Eu quero tentar ilustrar esses três tipos de justiça no meu relacionamento matrimonial com a minha esposa.
13 years ago, we were married and we have been legally married ever since then.
Há 13 anos nós nos casamos e estamos legalmente casados desde aquele dia.
But in those 13 years, there have been times when we have had disagreements.
Mas durante esses 13 anos houve momentos em que tivemos desentendimentos.
And our fellowship has been broken.
E a nossa comunhão foi quebrada.
And because I love my wife, I do not want our fellowship to be broken.
E porque eu amo a minha esposa, eu não quero que a nossa comunhão fique partida.
I do not say to myself, I'm legally married to her, so I don't care how I get along.
Eu não digo para mim mesmo, eu estou legalmente casado com ela, então eu me lixo pro resto.
I want to have relational righteousness with my wife.
Eu quero ter uma justiça relacional com a minha esposa.
Now if I'm going to have a good relationship with my wife, then I know that there are certain activities that I must avoid.
Mas se eu quero ter uma justiça relacional com a minha esposa, eu sei que existem certas atividades que eu preciso evitar.
I need to be considerate of her and try to speak to her in a way that she appreciates.
Eu preciso ter consideração para com ela, eu preciso me dirigir a ela de uma forma que ela goste.
I want to have a personal righteousness with her.
Eu quero ter uma justiça pessoal com ela.
So we have legal righteousness. We are legally married.
Nós estamos legalmente casados.
And when we are getting along, then we have a relational righteousness.
Então, quando estamos nos dando bem, nós temos uma justiça relacional.
And then when I am being a good husband, Then I have a personal righteousness.
E quando eu estou sendo o bom marido que eu devo ser, eu tenho justiça pessoal.
You see, we are married to Jesus Christ.
Veja bem, nós estamos casados com Jesus Cristo.
We have a legal righteousness from Jesus Christ.
Nós temos uma justiça legal que recebemos dele.
But our relationship with the Lord can be interrupted by sin, and we don't like that.
Mas o nosso relacionamento com o Senhor pode ser interrompido pelo pecado e nós não gostamos disso.
And so we want to live a resurrection life so that we can enjoy his fellowship.
Então nós queremos viver a vida do ressuscitado para nós podermos desfrutar de comunhão com ele.
And so the apostle Paul says, no matter what it costs, I want to have this ongoing fellowship, this righteousness with Jesus Christ.
E Paulo diz, olha, não importa o que aconteça, eu quero ter essa justiça que se prolonga com Jesus Cristo, essa justiça relacional.
Do you long for this?
Você anela por isso?
Because if you do, you will be filled.
Porque se você anela por isso, a Bíblia diz que você vai ser satisfeito.
So this is what Jesus means, I think, when he's talking about righteousness.
Então eu creio que quando Jesus está falando de justiça, ele quer dizer isso.
But what does Jesus mean when he says that we are to hunger and thirst after righteousness?
Mas o que Jesus quer dizer usar a expressão ter fome e sede de justiça?
This is a very graphic word picture that all of us can relate to.
É um quadro bastante claro e cristalino com o qual nós todos podemos nos relacionar, nos identificar.
All of us have been hungry and thirsty.
Todos nós já sentimos fome, já sentimos sede.
Jesus uses this figure of speech to emphasize the intensity of the desire that we have for righteousness.
Jesus usa essa figura de linguagem para ilustrar a intensidade do nosso desejo por justiça.
It is not just that we hunger for righteousness, but we hunger and thirst for righteousness.
Não é apenas que nós temos sede de justiça, nós temos fome e sede de justiça.
It's uncomfortable to be hungry.
Não é gostoso, nós temos fome.
It's uncomfortable to be thirsty.
Não é gostoso sentirmos sede.
But it is more uncomfortable to be both hungry and thirsty.
Mas pior ainda é você ter fome e sede.
Then the desire is very intense.
Aí o desejo se torna muito mais intenso.
Is that the kind of desire that you have for righteousness?
Esse é o tipo de desejo de anelo que você tem pela justiça.
If it is, then you are blessed, for you will be filled.
Se é assim que você se sente, você é bem-aventurado, porque a Bíblia diz que você vai ser satisfeito.
Now we know from experience that hunger and thirst are experiences that do not get easier when they are ignored.
Nós sabemos que, por experiência, que tanto a fome quanto a sede não são situações que melhoram pelo simples ignorar da fome e da sede.
If you are hungry and thirsty and you don't eat and drink, you only get more hungry and thirsty.
Se você está com fome e com sede e você não come e não bebe, a única coisa que vai acontecer é você ficar com mais fome e com mais sede.
Now, do we have that kind of longing after righteousness?
É esse tipo de anelo que nós temos pela justiça?
So that if we do not get what we are longing for, we only want it more?
De forma que se não obtemos aquilo que queremos, nós só queremos mais disso.
I'm afraid that for many of us that is not the case.
Eu sinto que para tantos de nós esse não é bem o caso.
Our attitude is, well, righteousness is nice, but I don't have to have it.
Acabamos chegando àquela conclusão. Bom, a justiça é uma coisa boa, mas se não dá para ter, o que, que nós vamos fazer?
And so we attend a conference and we see some holy men that we admire and we say, "Oh, I would like to be like that."
Então nós chegamos a uma conferência e vemos ali alguns homens santos de Deus e admiramos essas pessoas. Gostaríamos de ser como elas?
And so for a day or two we pray intently, "Oh God, make me righteous."
E durante um dia ou dois nós oramos, "Senhor, me dá justiça, me torna justo."
And then after a few days we sort of lose interest in it.
E depois de alguns dias a gente perde interesse em fazer essa oração.
But if you were denied food and water, you would not lose interest in it, would you?
Mas se a você fosse negada a comida e a bebida, você não perderia interesse na fome e na sede que você sente.
Your hungering and thirsting would only increase.
A sua fome e a sua sede só haveriam de aumentar.
And that is the way that we should hunger and thirst after righteousness.
É assim que nós deveríamos ter fome e sede de justiça.
So that is the first point. What does it mean to hunger and thirst after righteousness?
Então esse é o primeiro ponto. O que que é ter fome e sede de justiça?
Now let's move on to answer the question, why are they blessed?
Mas vamos agora responder a pergunta, por que é que são bem-aventurados?
Jesus says they are blessed for they shall be filled.
Jesus diz que são bem-aventurados porque serão satisfeitos.
They will get what they are hungry and thirsty for.
Receberão aquilo do que têm fome e sede.
Now you think of the great grace of God that is evidenced in this promise.
Pense na grandiosa graça de Deus que é evidenciada nessa promessa.
There is no way that we can give ourselves righteousness.
Não há como nós outorgarmos justiça a nós mesmos.
But God in his grace says if you hunger and thirst for righteousness, I will fill you with righteousness.
Mas Deus na sua graça nos diz, se você tem fome e sede de justiça, eu vou satisfazer você com justiça.
Now I want to emphasize that word filled. God doesn't give us just a little bit, he fills us with righteousness.
Eu quero enfatizar um pouco essa palavra satisfeito, que na verdade quer dizer pleno. Ele não dá apenas um pouco pra gente, ele nos dá tudo.
A few years ago I was traveling in the southern United States and I was walking.
Alguns anos atrás eu estava no sul dos Estados Unidos viajando, estava caminhando.
In fact, I was in Florida, where it's very hot.
Eu estava na Flórida, que é muito quente.
And I had been walking all day long in the sun.
E eu havia caminhado o dia todo debaixo do sol.
At night, I took my backpack and I set up my tent in the jungle.
À noite eu tirei a minha mochila, montei a minha barraca para dormir. Eu estava no meio da selva, por assim dizer.
There was a coconut tree there by my tent and I climbed the coconut tree and got a coconut.
No meio do campo, né? E havia um coqueiro ali, eu peguei um coco para tomar água de coco.
But I couldn't get it open.
Mas eu não consegui abrir o coco.
I was so thirsty.
E eu estava morrendo de sede.
Sometimes when I'm very thirsty at night, if I just go to sleep, then I will be all right.
Às vezes quando eu estou com sede, se eu consigo pegar no sono, dá para quebrar o galho.
But this night I could not go to sleep.
Mas naquela noite não dava para pegar no sono.
I had to have some water.
Eu tinha que beber água.
And so I got out of my tent and I went walking through the jungle looking for a house.
E eu saí da minha barraca e eu comecei a andar pelo meio daquela vegetação para procurar uma casa.
And it was almost dark.
E já estava quase escuro, já tinha escurecido, quase escurecido.
I saw the lights of a house and I went toward that house.
Eu vi a luz de uma casa e fui naquela direção.
And there was someone who was outside in the yard.
E havia alguém ali na varanda.
And so I got his attention and I said, "Excuse me, could you bring me a bit of water?"
E eu então me dirigi à pessoa e disse, "Olha, com licença, será que dá para me dar um copo d'água?"
And so the person went in the house and they got some water.
Então a pessoa entrou em casa e pegou água.
They came out with a cup about this big.
E vieram com um copo desse tamanhozinho assim.
I was so thirsty, I could have drunk a liter of water.
Eu estava com tanta sede que eu beberia facilmente um litro d'água.
And all I had was a sip.
E tudo que me deram foi um gole.
That is not the way God treats us.
Não é assim que Deus nos trata.
When we come to God's house and say, "Please, sir, I'm thirsty. Will you give me a drink?"
Quando nós nos achegamos à casa de Deus e dizemos, "Senhor, eu estou com sede. Me dê alguma coisa para beber."
He fills us.
Ele nos enche.
Turn in your Bibles to the book of Isaiah, chapter 41.
Abram suas Bíblias em Isaías 41.
And here in Isaiah chapter 41, we see the wonderful way that God fills us with what we're hungry and thirsty after.
Em Isaías 41 nos é demonstrado como é que Deus nos satisfaz a sede que nós temos.
So we'll be reading Isaiah 41 verses 17 and 18.
Isaías 41, 17 e 18. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais.
God says, for those who are thirsty, I will give them rivers of water.
Deus diz para aqueles que têm sede, eu vou dar rios de águas para eles.
I will give them fountains.
Eu vou dar mananciais de água para eles.
I will make the wilderness a pool of water.
Eu vou fazer do deserto um lago.
And the dry land springs of water.
E o chão ressequido em mananciais, em fontes de águas.
God fills with righteousness.
Deus nos enche de justiça.
And so those who hunger and thirst for righteousness are blessed because they will be filled.
Então aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados porque serão satisfeitos.
Now let us conclude this morning by answering the question, how can we become more like this?
Vamos concluir respondendo a pergunta, como é que nos tornamos mais assim como quem tem fome e sede de justiça?
A couple of years ago, I was preaching at a church in the United States.
Alguns anos atrás, eu pregava numa igreja nos Estados Unidos.
And one evening, the pastor's family and I had been invited to eat at a member's house.
E uma certa noite, a família do pastor e eu fomos convidados para fazer uma refeição na casa de uma família da igreja.
And it was obvious that the woman of this house had been cooking all day.
E ficou claro que aquela esposa havia ficado o dia inteiro na cozinha preparando aquela refeição.
There was so much good food.
Havia tanta comida gostosa.
I was seated at the table beside the pastor's 9-year-old son.
Eu estava sentado à mesa do lado do filhinho do pastor que tinha 9 anos.
After we had prayed, we began passing the food around the table, but I noticed that the young man never took any food.
E ao terminarmos a oração, nós começamos a passar os pratos de comida e cada um ia se servindo, mas eu reparei que o garotinho não se servia de nada. Eu perguntava para ele, você quer um pouco disso aqui? Ele dizia não.
And finally, everything on that table had been passed around, but he had nothing on his plate.
Até que todos os pratos haviam passado e ele não havia se servido de nada.
And he just sat there with a spoiled look on his face.
E ele ficou sentado lá com um olhar bastante bravo.
Looking at his mother.
Olhando para a mãe, é claro, né?
And after a few minutes, his mother got up and went out to the car and came back with a bag of crackers.
E depois de alguns minutos, a mãe saiu, foi até o carro e trouxe um pacote de bolacha para ele.
And that boy sat there and ate those crackers.
E aquele menino sentou ali e comeu bolachas.
Later I spoke to his father and I said, "Won't this cause offense for the woman who has worked so hard?"
Eu disse pro pai dele depois, será que isso não vai ofender aquela senhora que passou o dia inteiro cozinhando?
He said, "Well, I don't know, but he won't eat anything else."
Aí o pai disse, olha, se vai ofender ou não, eu não sei, mas o meu filho não come outra coisa.
And I thought to myself, I could get him to eat something else.
E eu pensei com os meus botões, eu conseguiria fazer ele comer outra coisa.
I would say to him, no more crackers.
Eu diria para ele, nada de bolacha.
You don't eat something else, you'll go hungry.
Se você não comer outra coisa, vai ficar com fome.
And he would eat something else.
E ele comeria outra coisa.
But as long as his appetite was being satisfied with crackers, he didn't want good food.
Mas enquanto o apetite dele estava sendo satisfeito com bolachas, ele não queria comida de verdade.
Now, if you want to be filled with the good righteousness of Jesus Christ, don't fill up on bad food.
Se você quer a verdadeira justiça de Jesus Cristo, não se alimente com comida porcaria.
Don't fill up on crackers.
Não se empanturre de bolachas.
Feed on Jesus, the bread of life.
Alimente-se com Jesus, o pão da vida.
And so if you want to be hungry and thirsty after righteousness, don't eat bad food.
Então se você quer ter fome e sede de justiça, não coma comida porcaria.
And then there is another way that we can become more hungry and thirsty, and that is through exercise.
E há uma outra forma de nós termos a fome e sede de justiça é através do exercício.
When we exercise, we build up a good appetite.
Quando nós fazemos exercícios, o apetite aumenta.
And if you want to be hungry and thirsty for righteousness, then exercise in the spiritual disciplines.
Se você quer ter fome e sede de justiça, então exercite-se nas disciplinas espirituais.
The apostle Paul says that just as an athlete trains himself for the games, so also we are to train ourselves in godliness.
O apóstolo Paulo diz assim: assim como o atleta se prepara para os jogos, para o atletismo, nós também precisamos nos preparar para a vida piedosa.
Those of you who are athletes know that there are days when you do not feel like practicing.
Aqueles de vocês que são atletas sabem que existem aqueles dias que você não está com vontade de treinar.
But then you go out and you do your exercises anyway and you become hungry.
Mas aí você faz os seus exercícios mesmo não estando a fim de fazê-los e aí você termina os seus exercícios e você está com fome.
And there may be times when you sit down at the table and you feel like you're not very hungry.
Às vezes você pode se sentar a uma mesa e não sentir que está com fome.
But then you take that first bite of food and suddenly you're very hungry.
Mas ao dar a primeira dentada, você ou mastigada, você consegue perceber que está com fome.
Now there is a similar experience in the spiritual life.
Há uma experiência semelhante na vida cristã.
We know that some of the spiritual exercises we should be doing are praying, reading God's word, fasting, memorizing.
Sabemos que alguns dos exercícios espirituais, disciplinas espirituais que deveríamos estar praticando é a leitura bíblica, a oração, o jejum. What's the last one?
I forget.
Memorização das escrituras, obrigado.
And there are days when we don't feel like doing those exercises.
Mas há dias em que nós não queremos fazer esses exercícios, não temos vontade.
But if we will obey Christ anyway, then we often find that we become hungry.
Mas se nós resolvemos obedecer a Cristo, mesmo não querendo, nós vamos descobrir que nós estamos com fome.
Haven't you had this experience? All day long you haven't prayed, and then you feel guilty, and finally in the evening you say, well, I need to pray.
Você já não passou por essa experiência? Você passou o dia inteiro sem orar, e de repente no final do dia você se sente culpado que não orou, e você diz, bah, eu vou orar um pouquinho.
And you're not praying because you especially desire to be in God's presence, but just because it's your duty.
Você não está orando porque você realmente está desejoso de estar na presença de Deus, mas é como se você quisesse desempenhar o seu dever.
But when you humble yourself and come into God's presence, it's like taking that first bite of food.
Mas quando você entra na presença de Deus, se humilha, é como se você estivesse dando aquela primeira dentada.
And suddenly you're hungry for God.
E de repente você se sente faminto de Deus.